aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, para você que não me conhece, eu sou psicóloga especialista na terapia cognitivo-comportamental e tô aqui toda terça-feira com um novo conteúdo para te ajudar a refletir sobre a sua vida, aplicar os conceitos da psicologia de forma prática no seu dia a dia. E eu acredito que temos cumprido a nossa missão aqui, né, de levar a saúde mental para o máximo de pessoas possível. Tô muito feliz de hoje estar aqui novamente com vocês. Semana passada a gente teve um episódio bem importante, onde eu dei um presente para quem ouviu só durante a semana que o podcast saiu, então esse presente por hora está interrompido, mas deu muito certo. Se você ouviu, você sabe do que eu tô falando aqui. Mas fica comigo que sempre vem novos presentes, tá? E hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto que eu nunca falei diretamente aqui no podcast, mas que eu comecei a perceber nesses últimos dias algumas coisas que saíram até na mídia, conversas que eu tive. Eu pensei, nossa, é um assunto que eu ainda não abordei e que eu acredito que pode ajudar muita, muita, muita gente. E a gente vai falar hoje sobre fome emocional, a relação das nossas emoções com a nossa alimentação. Você já ouviu falar sobre esse conceito de fome emocional? Como que tá hoje a tua relação com a tua alimentação? Como tá a tua gestão emocional? Você se percebe descontando as tuas emoções na comida? Você percebe que quando você tá mais ansioso, mais ansiosa, quando acontece alguma coisa na sua vida que te desregula ali emocionalmente, isso afeta a tua relação com a comida? Ou talvez você tá percebendo no teu dia a dia uma relação disfuncional mesmo com a alimentação? E a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, tá? Muitas pessoas têm uma relação disfuncional com a alimentação e a gente precisa entender, primeiro de tudo, que não é porque você tem uma relação disfuncional com a alimentação que você tem algum transtorno emocional, tá bom? Algum transtorno alimentar. A fome emocional e essa relação disfuncional com a alimentação que a gente vai falar aqui hoje é um dos sintomas dos distúrbios alimentares no geral, né? Mas muitos de nós podemos ter esses sintomas sem necessariamente ter um transtorno. Ainda assim, se você tem esse sintoma e isso te causa sofrimento, é muito importante que você busque a terapia, né? Que é uma coisa que eu sempre falo para vocês, inclusive, já adianto que todo episódio no link da descrição eu deixo, na descrição do episódio eu deixo o link para minha clínica, tá? Então vamos lá, já fiz algumas perguntas, né? E aí você já deve estar refletindo aí se você já utilizou a comida para acalmar o seu estado emocional. Talvez você teve um dia ali cheio de trabalho, de estresse, com muita frustração, e aí você chega do trabalho e você quer simplesmente se afundar ali em uma comida apetitosa, em uma comida prazerosa, e mesmo que você não tenha fome, você, né, sente que precisa daquilo ou que merece aquilo para aplacar de uma certa forma aquelas emoções. Ou muitas vezes a gente abre ali a geladeira e sem pensar muito, a gente só quer mastigar alguma coisa, a gente só quer colocar alguma coisa para dentro, a gente quer se acalmar de alguma forma e parece muitas vezes até querendo preencher algum vazio que existe dentro da gente com a comida. Nesse momento a gente tá, né, tendo o Big Brother Brasil acontecendo, todo início de ano tem. Eu não assisto, desse ano não assisti, mas acompanhando pelo Instagram, eu vi uma pauta que sempre aparece, todo ano aparece alguma questão com alimentação, né, no reality. E nesse ano a gente teve ali o relato da Yasmin Brunet, falou algumas vezes sobre o problema que ela tem com compulsão alimentar, sobre, né, como ela tá ali comendo, e ela até falou isso, eu vi essa cena alguns dias, ela falou, né, que ela come e ela se enche, ela nem vê o que ela tá comendo, ela simplesmente quer se preencher, uma tentativa de se preencher, de se acalmar de alguma forma. Então, geralmente, a nossa relação com a comida, né, a preocupação até com o nosso peso, com o corpo, esconde questões ali mais profundas que a gente precisa parar para refletir. E aí, um dos conceitos que é muito importante a gente entender, né, dentro desse assunto é o que eu comecei falando, que faz parte até do título aqui, que é a fome emocional. A primeira coisa que a gente precisa aprender é distinguir, porque assim, comer sem fome, né? Comer. A fome emocional, o comer emocional, ele acontece, né, com todo mundo. A maioria de nós não come só quando sente a fome fisiológica, que a gente vai falar aqui. Porque a comida, ela tem sim o papel principal dela, que é o papel nutritivo, o papel fisiológico, né? A gente precisa se alimentar para sobreviver, mas a gente não se alimenta só para sobreviver. A comida, ela permeia todas as nossas relações, né? A gente come para comemorar, a gente come para ter um momento ali na mesa com pessoas que a gente gosta. A gente está sempre comendo, né? Seja por questões felizes ou tristes. E existe um papel saudável da comida nesse sentido. Mas quando ela começa a trazer prejuízos emocionais, quando a nossa relação com a comida, ela começa a entrar em um ciclo repetido de culpa, que a gente vai conversar aqui, aí isso é um problema, tá? Então, primeiro de tudo, vamos começar a diferenciar o que é a fome física, fisiológica, da fome emocional. Quando a gente está com fome física, né, uma fome fisiológica, a gente sente ali o nosso estômago roncando, a gente começa a sentir, né, às vezes até uma dorzinha ali no estômago, essa fome, ela vai crescendo ali aos poucos, a gente começa a sentir, algumas pessoas até ficam com pressão baixa, com a energia começa a ficar baixa. Essa fome física, ela aparece depois de algum tempo da última refeição. E é uma fome que não necessariamente ela tem ali uma preferência. Claro que a gente sempre vai ter preferências alimentares, mas quando a gente está com fome, a gente come o que tem, né? Uma boa pergunta, eu vi até uma nutricionista falando isso um dia, assim, para saber se você está com fome, se pergunta se você comeria um ovo. Vai, um ovo cozido. Porque um ovo cozido é uma comida legal, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas não é, assim, a comida mais apetitosa do mundo, né? E às vezes, quando a gente tá com uma fome muito seletiva, uma fome muito específica, de uma coisa específica, isso não necessariamente é o nosso organismo realmente precisando de comida. Então, se você percebe que tá tendo uma fome física, ótimo, coma. Né, coma, seja uma comida saudável ou seja uma comida não saudável, se é uma escolha consciente sua, que não faz parte da tua rotina, né, das escolhas que você faz todo momento, não tem um prejuízo tão significativo assim, né? Dá pra gente fazer escolhas equilibradas, dá pra gente escolher em alguns momentos comer coisas que não são saudáveis, isso não é necessariamente um problema, mas a gente precisa então fazer essa escolha consciente de se alimentar, comendo com atenção, com calma e sem esse julgamento que traz a culpa e que tudo mais, que é o que a gente vai ver na fome emocional. Na fome emocional, diferente da fome física, a gente não tem esses sinais físicos, né, do estômago com dor, roncando. A gente tem, muitas vezes, desejos específicos. Então, eu tô com uma fome de uma coisa que eu nem sei o que é, que nem existe. Ou então, ali, abre a geladeira, não tem nada aqui que eu queira comer. Porque você não está com fome, você está com vontade de se alimentar, vontade de comer, vontade, né, puramente emocional. Então, você comer alguma coisa ali parece a única opção, aquela coisa específica. Não passou tanto tempo da última refeição, né? E aí tem uma coisa muito importante. Quando a gente está com fome física, a gente come e se sacia. E para. A gente sente nosso estômago cheio, a gente está saciado, a gente para. A fome emocional, ela não traz saciedade. Então, pode até ser que a pessoa fique um pouco mal ali na hora, se ela comeu muito, mas daqui a pouco ela já tá com vontade de novo de comer. Então é uma comida que não sacia, não satisfaz totalmente, faz a pessoa ficar constantemente ali buscando de novo algo para preencher. Então, se é uma fome emocional, a gente pode olhar para dois cenários, tá? Um deles seria eu me distrair, eu não agir de acordo com esse impulso, aí eu preciso né, treinar uma habilidade aqui de autocontrole, de controlar os meus impulsos. E aí eu posso escolher, por exemplo, me distrair, né, sair da cozinha, manter as mãos ocupadas, se deitar, dormir, ler, fazer algum exercício, qualquer coisa, né, que te faça distrair, provavelmente você vai, né, conseguir postergar ali e aí sim deixar para se alimentar em um outro momento oportuno onde você esteja com fome. Na fome física, se você escolhe se distrair e tal, passar tempo, só vai aumentar a fome e ter cada vez mais fome. A fome não vai passar. O contrário da fome emocional, que muitas vezes a gente se distrai ali, passou aquele impulso, passou aquela vontade, aquele momento da vontade, e aí eu consigo fazer uma escolha melhor mais pra frente. Além da distração, eu posso buscar também um conforto e uma forma de lidar com essas emoções que talvez estão me levando ao comer emocional de outra forma. E aí aqui a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre estratégias do que fazer, tá? Mas eu queria ter dado esse contexto aqui para vocês. Daqui a pouco a gente volta então no que fazer para lidar sem ser se distraindo, porque também só a distração ela não é totalmente resolutiva, porque eu posso daqui a pouco me distrair, mas volta aquele mesmo desejo e volta às vezes até com mais intensidade, né? Então vamos voltar aqui falando um pouquinho mais sobre a fome emocional. Que eu já falei, né, que não é a fome emocional, então ela tá ligada a uma dificuldade de lidar com as emoções, principalmente as emoções negativas. Mas ela não, a fome emocional não é caracterizada como um transtorno alimentar, mas pode ser um sinal de que você tá propenso até a desenvolver um transtorno, dependendo dos prejuízos que você tá tendo. E tem formas diferentes da gente perceber essa fome emocional, né? Estudiosos, especialistas na área de transtornos alimentares, eles trazem três principais formas diferentes de comer emocional. Um deles é o famoso beliscador. Aquela pessoa que fica beliscando o dia inteiro. Sabe como é? Talvez você seja esse beliscador. O beliscador, então, ele fica ali comendo, beliscando o dia todo. E ele não vai se saciar porque ele não tem refeições que de fato o nutrem ali, que de fato preenchem, né? Ele vai ficar comendo ao longo do dia e isso vai ser um problema porque ele vai estar ingerindo, né, provavelmente mais do que deveria. Isso causa ganho de peso. O ganho de peso ele pode acabar, né, abalando a autoestima, pode trazendo culpa. E aí é um ciclo vicioso, muito negativo, tá? Então, o primeiro é esse beliscador, essa necessidade de ficar beliscando o tempo inteiro, mastigando uma coisa o tempo inteiro. Tem também um tipo de fome emocional bem comum, que é a fome noturna, pessoas que acordam no meio da noite para se alimentarem, para irem na geladeira, fazer um lanchinho, pegar alguma coisa para comer. E com certeza, né, assim, se essa pessoa ela não tem nenhum problema biológico, isso aqui é importante, tá? Tem, às vezes, alguns problemas biológicos que podem fazer com que a pessoa tenha muito mais fome, que o metabolismo esteja desregulado. A gente não está falando disso aqui. E uma pessoa que se alimenta bem durante o dia, ela não precisaria se alimentar à noite. Não tem, né, assim, a gente não tem essa necessidade de ingestão calórica à noite, uma pessoa saudável. Então, essa pessoa que levanta à noite para fazer um lanche, eu já trabalhei com pacientes, né, com esse hábito. Realmente é um hábito, ele vem como ali uma forma de lidar com a ansiedade, muitas vezes até com insônia, mas não tem a ver com fome física. E também tem a fome emocional do hiperfágico, né, que é a pessoa que ingere muito mais do que deveria. Então, a fome física dela seria comer X, mas ela sempre come muito mais do que aquilo, ela ingere muito mais do que ela deveria ou poderia e gostaria, e isso também ocasiona o ganho de peso. Eu tô falando do ganho de peso aqui porque é muito comum pessoas, né, quando a gente come para saciar a nossa fome. E tem, esporadicamente, situações em que a gente come sem fome, em que a gente sai com os amigos, em que a gente faz escolhas que não são tão nutritivas, mas isso é ocasional, a gente não vai ter um prejuízo tão significativo. Ainda mais se você é alguém ativo, que pratica exercício físico e tudo mais. Agora, se você já é uma pessoa sedentária, se você diariamente come por emoção, né? Por emoção e não por, não por necessidade física. Se isso faz parte da tua rotina, do teu dia a dia, isso vai acarretar num ganho de peso e que vai trazer a sensação de culpa, que vai trazer muitas vezes uma insatisfação com o corpo e vai fazendo com que você fique cada vez mais presa nesses ciclos e não saiba como sair desse lugar. Então, se a gente fosse pensar nesse ciclo da fome emocional, basicamente o que acontece é: a gente tem ali algum estresse, algum desconforto, alguma emoção negativa que a gente não está conseguindo processar. E aqui, negativa entre aspas, né, gente? Mas uma emoção desconfortável, alguma coisa aconteceu, eu tô ansiosa, enfim, tudo que a gente já falou aqui. E aí, com isso, vem uma necessidade de conforto. Essa necessidade de conforto, ela, para pessoas que já estão habituadas a descontar na comida, vem a partir da procura por comida. E a comida, sim, traz um alívio momentâneo, só que esse alívio momentâneo, ele traz culpa e frustração posteriormente. A própria culpa e a frustração já são emoções desconfortáveis, desagradáveis, que podem, por sua vez, nos fazer, né, querer buscar mais conforto, mais comida. Aí vem o alívio momentâneo, mais culpa, mais frustração e tudo mais. Então, digamos que, de fato, você tenha um problema, alguma coisa está acontecendo, você está com uma questão que está te deixando ali emocionalmente abalada ou abalado, né? E aí você, então, já tem um problema e você vai lá e, descontando na comida, você cria um outro problema, porque aí você passa a ter problemas também em relação à tua alimentação e, como a gente já falou, isso vai acarretar em outras coisas, né? Não só na tua saúde física, como na tua autoestima e tudo mais. Então, é muito importante você parar para pensar se você tem estado nesse ciclo. Muitos de nós vivemos uma rotina estressante, cansativa, e eu tenho visto demais o quanto já é meio que é comum, né, as pessoas buscarem mesmo bem-estar em comidas e o quanto a comida ela está sendo usada para esse alívio emocional. Mas a gente precisa aprender a regular as nossas emoções de outras formas. E aí eu falei que a gente ia voltar naquela outra caixinha, né? Então, a gente falou quando então eu reconheço que eu estou comendo por causa de uma fome emocional, eu posso, né, buscar me distrair e tudo mais, mas eu preciso aprender a buscar conforto de outras formas que não apenas na comida. Eu preciso ampliar o meu repertório de lidar com as minhas emoções. Então, a gente já falou aí, se é ouvinte aqui do podcast, você já viu muitas formas de lidar com as suas emoções, mas basicamente, se eu fosse dar assim, alguns passos bem práticos e bem simples, você precisa aprender a reconhecer e nomear as suas emoções, saber o que você está sentindo, saber o que aconteceu para você se sentir assim. E quando a gente tem emoções desagradáveis, a gente precisa processar essas emoções, seja escrevendo sobre elas, seja conversando com alguém que possa nos ouvir de forma empática. Isso pode ser, sim, através de um amigo, de um familiar, e pode ser, inclusive, através da terapia, né? Uma escuta ali profissional, especializada. Também é possível que você busque conforto em outros meios, como ir tomar um banho relaxante, né? Às vezes a gente chega ali do trabalho, você tá super cansada e aí você quer descontar na comida, quer comer, né? E simplesmente aplacar aquele cansaço ou se reconfortar por um dia cansativo. Quando, na verdade, se você fosse ali tomar um banho relaxante, se você fosse, né, pedir pro teu marido, pro namorado, ou para alguém fazer uma massagem em você, ou mesmo buscar fazer alguma coisa que te traga esse relaxamento, ou fazer uma meditação, para quem gosta de meditação, um exercício de respiração, né, respirar profundamente durante alguns minutos traz um relaxamento físico mesmo super importante. Estar com pessoas que você gosta, fazer uma ligação para um amigo, ler um livro, seja o que for que te traz conforto, faz uma lista mesmo. Fica a tarefa de casa aqui desse episódio. Você faz uma lista de ações mesmo que podem te confortar, que trazem conforto para você quando você não está se sentindo bem. A comida, ela é um dos itens dessa lista. Mas a questão é se perguntar, quais desses itens dessa lista de coisas que me trazem conforto vão me trazer conforto no longo prazo e não vão me trazer prejuízos no curto, médio e longo prazo? Porque existem muitas coisas que nos trazem conforto e subterfúgios, né, que as pessoas criam além da comida. A comida, ela é o mais aceitável socialmente, se a gente for parar para pensar, porque a comida a gente tem acesso o tempo inteiro. Agora, muitas pessoas recorrem a álcool, drogas, né, de todos os tipos aqui, maconha, cigarro e outras drogas, né, mais pesadas. Tem pessoas que recorrem a compras, tem pessoas que recorrem ao sexo, né, e isso tudo feito de forma desregulada vai trazer consequências negativas, né, isso vai acontecer ali a curto, médio e longo prazo. Assim como a alimentação, se ela é minha única forma de obter conforto ou está sendo a forma principal, a gente já falou aqui sobre vários prejuízos que isso pode causar. Então, faz essa lista, deixa a comida lá em último lugar, vai vendo quais dessas formas de obter conforto são formas que são mais, digamos assim, mais benéficas e que não vão fazer mal no longo prazo, porque o que a gente quer é resolver, né, nossos problemas de forma assertiva. A gente quer resolver os nossos problemas sem a gente ficar tapando ali as nossas emoções e tentando escapar delas. Então, encara as tuas emoções de frente. Ah, eu me sinto muito ansiosa, por isso que eu desconto na comida. Vamos olhar para essa ansiedade, vamos entender de onde ela vem, o que que te causa ansiedade. Olha para isso, conversa sobre isso, busca realmente se conhecer nesse processo e você vai desenvolver muito autocontrole na medida em que você vai dizendo não para si mesma. Não, eu não vou comer isso para lidar com a minha emoção, eu não tô com fome. Aí você vai se reconhecer, não é uma fome física, é uma fome emocional. Por que que eu tô querendo comer? Por que que eu já repeti 3 vezes, já fui na geladeira 3 vezes e continuo querendo colocar alguma coisa para dentro? O que está acontecendo comigo? Eu tô com fome do quê? Tem uma frase, né, que eu nem sei o autor, mas eu ouvi esses dias, né, de que a gente acaba comendo as nossas emoções. Então, você precisa parar ali e pensar, por que que eu tô comendo tanto? O que que tá acontecendo? E aí, quando você chega nesse lugar, você vai dar tempo a si mesmo para que você possa processar essas emoções e você vai escolher e treinar a sua mente a obedecer isso, de buscar conforto de formas mais saudáveis, certo? Então, é muito, muito importante que você entenda esse ciclo da fome emocional, que você entenda a diferença entre a fome emocional e a fome física, que você aprenda a reconhecer quando você está agindo simplesmente por conta de emoções e que você possa buscar outras formas de conforto que não sejam apenas a alimentação, tá? Então, esse foi o nosso episódio aqui falando sobre emoções e sobre o comer emocional. Lembrando que a regulação emocional, o ponto base para você aprender a regular suas emoções, é você estar mais consciente do que você sente, você nomear o que você sente, você entender o que tem te causado esses sentimentos, esses pensamentos, e a partir disso, sim, você vai conseguir se tornar uma pessoa muito mais inteligente emocionalmente e também, né, não vai e ver prejuízo aí na tua saúde, tá bom? Se você gostou desse episódio, se fez sentido pra você, eu te peço pra compartilhar ele com seus amigos, com suas amigas, manda nos grupos de WhatsApp, compartilha no seu Instagram, é só você vir na setinha aqui embaixo e vai direto nos seus stories, você pode me marcar lá também, eu vou ficar muito feliz de saber se eu conseguir te ajudar. E, de novo, fica o convite aqui. Se a fome emocional está te causando sofrimento, é muito importante você buscar ajuda de um especialista. Lembrando que, muitas vezes, talvez você precise até além de um psicólogo, também um nutricionista, também um psiquiatra, dependendo do grau e se você tem algum diagnóstico de transtorno alimentar aqui junto com esse sintoma, tá? Então busque ajuda. Aqui na descrição desse episódio eu sempre deixo o link da minha clínica. Então vai lá, clica, preenche o formulário, que a gente vai estar entrando em contato com você e te ajudando a conectar com uma psicóloga ideal para te ajudar nesse teu problema que você está passando hoje, tá bom? É isso, minha gente. Um beijo para vocês. Até a próxima terça-feira.